Teatro.
E a gente conversa agora sobre a peça Cabras, Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam, da Companhia de Teatro Balagan, que estreia hoje no Sesc Ginástico. A peça trata do mundo do cangaço e traz várias pequenas histórias. O espetáculo ganhou o Prêmio Shell de Melhor Música, além de diversos outros prêmios e indicações. E a gente conversa agora justamente sobre o espetáculo com o ator Gustavo Schella. Boa tarde, Gustavo, tudo bem?
Boa tarde, Jansen, como vai?
Tudo ótimo, prazer recebê-lo aqui na Rádio MEC, viu, para falar sobre o premiadíssimo espetáculo que chega agora ao Rio. E conta pra gente, Gustavo, o espetáculo aborda temas como festa, fé e guerra, né? Como que isso é apresentado no palco?
Sim, a gente construiu a dramaturgia, boa tarde a todo mundo, a gente construiu a dramaturgia como se fossem pequenas crônicas, dividido em quatro, a gente chama de trípticos, mas pode, no linguajar do teatro, talvez atos seriam que as pessoas têm mais familiaridade, né? Essas crônicas, elas são independentes, elas não seguem uma linha narrativa maior. E cada um desses trípticos tem esse tema, como você comentou, a festa, a guerra, a fé. E essas crônicas, que são crônicas curtas, elas são, basicamente, elas têm um caráter narrativo muito forte. Tem apresentações de personagem, mas é sempre contando uma história e tem uma característica muito interessante que quem vem para contar essa história não são só os seres humanos, mas a gente resolveu dar voz a objetos, a animais, então a gente às vezes apresenta a narrativa do ponto de vista do pinhal que está na guerra, ou da cabra que pula a cerca para comer a grama do vizinho, e com isso gera toda uma confusão. É um pouco nesse caminho que a gente resolveu seguir.
Que bacana. E vocês fizeram uma pesquisa profunda, né, como você disse, pelo norte de Minas. Como que foi esse processo?
Ah, então, a companhia já preza por processos longos, né, na construção do espetáculo. O Cabras, a gente teve 3 anos e meio de pesquisa e a gente teve a oportunidade de conhecer algumas comunidades no norte de Minas Gerais e sul da Bahia, onde a gente foi, a gente não queria recolher aquelas histórias como elas são e jogar direto em cena. Mas era uma vivência daquelas pessoas, um pouco do que acontece, daquele ambiente que estava lá. E como isso foi alimentando também o processo de dramaturgia que aconteceu um tempo depois. Uma outra coisa que aconteceu de interessante nessa viagem é que hospedou o nosso grupo lá um mestre rabequeiro chamado Mestre Bastião da Rabeca. Uhum. E ele construiu algumas rabecas que hoje em dia estão em cena.
Que bacana, que legal.
E mais pra frente a gente trouxe ele para São Paulo, levou ele para São Paulo, e ele acabou dando uma entrevista, uma oficina de construção de rabeca, né, pra gente, na nossa sede.
Muito legal. E o elenco se transforma o tempo todo, então, né? São 20 histórias e precisa aí de grandes transformações e muita agilidade também, até nas trocas de roupas, o figurino também premiado, mais de 50 figurinos. Como que é essa dinâmica aí em cena?
Ah, é muito interessante que a gente sempre frisa, e agora que tá, na rádio eu posso frisar para mais gente, que a gente tem um diretor de palco, que é o Rogério Santos. Eu costumo brincar que ele é o ator que não aparece em cena. Porque a gente tem tanta coisa para fazer que acontece um espetáculo que o público vê e tem um espetáculo que o público não vê. Que tem troca de figurino, objetos que entram, maquiagem que muda. Então a gente tem 2 horas sem filho, sabe?
Alô, Gustavo, a gente está perdendo o sinal um pouco do Gustavo. Gustavo, você está me ouvindo?
Eu ouço você.
Agora sim, agora melhorou.
Ah, pronto. Então, o que eu estava falando é que, assim, que existe um espetáculo que acontece para o público ver, mas tem um espetáculo que o público não vê e do qual o Rogério é peça fundamental, ele está com a gente desde a primeira temporada, que que tem que acontecer atrás, porque a gente tem que ser muito ágil, às vezes assim, o tempo de se trocar e voltar para a cena é tão justo que a gente tem que ensaiar, inclusive, a troca de roupa.
Imagino, são 10 atores em cena, né?
É, para o Rio a gente veio com 9.
Uhum.
A gente tem um ator que é colombiano e que está... ele voltou para a Colômbia nesse momento para poder fazer, finalizar a pesquisa de doutorado dele. Então a gente rearranjou entre a gente para poder vir aqui.
E Gustavo, me conta como é a parte musical do espetáculo, né? Vencedora do Prêmio Shell. Qual é o papel da música no espetáculo?
A nossa diretora, a Maria Thaís, ela, desde o começo, tinha como objetivo que a gente tocasse rabeca em cena. A rabeca é uma espécie, é um primo popular do violino,
uhum.
né? E a gente passou 3 anos e meio fazendo a aula, construindo essa, digamos, dramaturgia musical, muito em cima do que a rabeca nos oferecia. Mas também é uma característica nossa, a gente não usa som mecânico, a gente não aperta play, né? Então, tudo que é sonoro, tudo que é musical, é feito pelos atores. Toda a parte de canto, a parte de... não só da rabeca, mas a gente tem flauta, a gente tem pandeiro, a gente tem outros objetos, a gente tem, inclusive, um objeto muito interessante que a gente acabou descobrindo nessa pesquisa, que é a preaca, que é um arco e flecha de um festejo popular chamado caboclinho, e ele é um arco e flecha, mas ele é um instrumento musical.
Olha que
então,
bacana.
Ele serve ele serviu a 2 propósitos em cena.
Uhum. Que legal. E Gustavo, a companhia Teatro Balagã foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade de São Paulo, né? E está comemorando aí 20 anos. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente, como começou a companhia.
A companhia, ela é fruto de uma parceria antiga entre a Maria Thaís, que é a diretora, e o Márcio Medina, que é o cenógrafo e figurinista. Eu acho que dentro da história da companhia, esses dois são, digamos, 2 eixos muito importantes para o pensamento, para a construção do nosso pensamento, né? Eu sou um pouco mais novo na companhia, eu tenho só 11 anos, 12 anos de companhia. E a gente, na verdade, essa história de ter uma relação entre uma diretora e um cenógrafo, e com atores também, mas colocou a nossa vontade de fazer teatro, onde o ator tem a sua importância, mas ele não é o, digamos, o senhor, né?
Uhum.
Da coisa toda. A voz, do mesmo jeito que a gente dá a voz para o punhal falar,
uhum.
a gente sabe que é importante ter a voz do figurino, a voz do cenário, a voz da iluminação, a voz da música. Então a gente tenta colocar isso numa polifonia, sabe? Vários sons, várias vozes falando ao mesmo tempo. E às vezes elas não querem falar a mesma coisa. A gente acha legal quando alguma coisa contradiz a outra.
Muito bacana. E o espetáculo, ele foi encenado também na China, é isso?
A gente teve essa grande...
Como que foi essa experiência lá?
É maravilhoso, né? É muito interessante, porque essa história de que a China é o outro lado do mundo, ela é o outro lado do mundo metaforicamente também, sabe?
Uhum.
O pensamento é outro, a forma como a sociedade se estrutura é outra. Então, pra gente era muito bom colocar o que a gente tinha feito aqui no Brasil em confronto com os chineses ali, né? E era muito interessante de ver, porque a gente também teve a oportunidade de fazer uma pequena vivência com os atores da Ópera de Pequim, e a gente pôde perceber que os atores da Ópera de Pequim são altamente acrobáticos, tem uma coisa virtuosa muito grande,
uhum.
mas tem um lugar onde esse teatro chinês não contava com o nosso tipo de teatro. É um teatro de narrativa, uhum. é um teatro onde a música é muito importante na construção da cena,
uhum.
Onde os figurinos têm uma exuberância mesmo e falam com outros signos que às vezes não são o que a gente está acostumado como figurino de época. Não, a gente procura mais o campo da metáfora do que o campo da tradução da realidade, sabe?
Muito bom, muito bacana. Vamos lembrar então que o espetáculo, a gente está conversando aqui com o Gustavo Scheller, ele está no elenco aí grandioso do espetáculo, que tem a direção da Maria Thaís, texto do Luiz Alberto de Abreu, e o espetáculo fica em cartaz no Sesc Ginástico, no centro do Rio, na Avenida Graça Aranha, 187, até o dia 24 de fevereiro, nos dias de quarta a sábado, às 7 da noite, domingos às 6 da tarde, sempre ali no teatro, no Sesc Ginástico. Então, imperdível o espetáculo que a gente vai conferir, Cabras, Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam. Gustavo, muito obrigado pela entrevista com a gente, parabéns aí pela trajetória da companhia e muito mais sucesso.
Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de poder convidar todo mundo. Venham rápido, que a temporada é curta.
É isso aí. Valeu, Gustavo. Obrigado. Uma ótima tarde para você. Lembrando, então, que curta temporada, sempre de quarta a domingo, quarta a sábado às 7 da noite, domingo às 6 da tarde, o espetáculo Cabras, Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam, premiadíssimo espetáculo em cartaz no Sesc Ginástico.